Bem-vindos ao The Debate. Imagina o seguinte cenário: você é um servidor recém-aprovado num concurso de prefeitura, né? E aí, logo na sua primeira semana de trabalho, joga no seu colo um processo de compra de, tipo, 50 milhões de reais para você conduzir e assinar.
Nossa, o pesadelo de qualquer servidor iniciante.
Exato, é um pesadelo real. E o detalhe que mais assusta nisso tudo é que a legislação diz que você não pode simplesmente recusar essa missão, e se algo der errado no meio do caminho, você pode acabar respondendo a um processo, perdendo o seu cargo, ou até, sabe, colocando um pé no Código Penal. Então o nosso tema de hoje não é sobre papéis e carimbos administrativos.
Uhum. É sobre vidas.
Isso, é sobre as estruturas que protegem o dinheiro público e a vida de quem trabalha no Estado. Nós vamos analisar o desenho operacional e as salvaguardas das contratações públicas sobre a nova lei de licitações, a Lei 14.133.
Que é um cenário que causa calafrios em qualquer um, sem dúvida. E, bom, a grande questão que nós enfrentamos hoje, observando as normativas, a doutrina e também as decisões dos tribunais de contas, é justamente como lidar com tudo isso na prática.
Exatamente.
Porque será que a integridade e o sucesso das compras públicas dependem de uma adesão estrita, sabe, quase cega ao princípio da segregação de funções e à exigência absoluta de servidores super protegidos e estáveis? Ou será que a verdadeira eficiência administrativa exige uma interpretação muito mais pragmática e flexível?
Uma interpretação que se adapte, né?
Isso, que se adapte à realidade dos órgãos públicos menores, amparada por esse novo padrão de responsabilização por erro grosseiro.
Bom, para quem nos acompanha, a minha posição nesta mesa é bem clara. Eu defendo que há salvaguardas estruturais rigorosas, como a segregação de funções e a exigência de que essas posições sejam ocupadas por servidores efetivos e já estáveis, elas são escudos inegociáveis contra a fraude, a pressão política e o colapso do sistema de compras.
É, e eu venho de uma escola bem diferente da sua. Eu argumento que a aplicação inflexível e dogmática dessas regras ignora completamente a realidade operacional da grande maioria dos municípios brasileiros. O direito público evoluiu e um novo padrão de responsabilização, focado no erro grosseiro, permite uma gestão muito mais pragmática e eficiente, sem comprometer a probidade.
Então, vamos começar do princípio, porque para quem está nos ouvindo e talvez não viva os bastidores de uma prefeitura ou de um ministério no dia a dia, pode até parecer um preciosismo exigir que apenas um tipo específico de servidor conduza uma licitação.
Uhum. Pode parecer um exagero teórico.
Exato, mas a Lei 14.133 foi muito clara, sabe, ao exigir que o agente de contratação e o pregoeiro sejam servidores efetivos e, preferencialmente, fora do estágio probatório. E o que é o estágio probatório para quem está de fora? São aqueles 3 primeiros anos em que o servidor concursado ainda está sendo avaliado.
E pode ser exonerado com bem mais facilidade, né?
Com certeza. O ponto central aqui é a vulnerabilidade. Como eu mencionei na abertura, o servidor não pode se recusar a ser o agente de contratação. Então, se você coloca um comissionado ou alguém em estágio probatório nessa cadeira, você está colocando alguém cuja sobrevivência no emprego depende, no fim das contas, de agradar o chefe.
Eu entendo perfeitamente a sua preocupação com a vulnerabilidade e, na teoria, é um argumento impecável. Mas a gente precisa dar um passo atrás e olhar para o mapa do Brasil real, sabe? Pense em uma Câmara Municipal no interior, que tem, sei lá, um total de 4 funcionários.
É uma realidade comum, sim.
Pois é. Ou uma prefeitura com uma arrecadação de IPTU irrisória, que não tem caixa para fazer concurso público e manter um quadro gigante de servidores efetivos. Essa doutrina da exclusividade de servidores estáveis beira a utopia nesses lugares. A máquina pública simplesmente para.
Mas... a máquina parar não é preferível a ela funcionar movida a direcionamentos ilícitos? Porque se a prefeitura não tem estrutura mínima para fazer uma licitação segura, ela nem deveria estar gerenciando contratos milionários de forma improvisada, concorda?
Ah, eu não acho que a alternativa seja a paralisação total.
Mas veja bem, exigir que um servidor não estável ou um ocupante de cargo em comissão resista a pressões políticas pesadas em uma licitação é como pedir que um prédio de palha resista a um furacão, sabe? Não tem fundação. Como garantir a lisura se a pessoa conduzindo o certame pode ser mandada embora amanhã por contrariar um interesse político do prefeito? O desastre é totalmente previsível.
Olha, eu entendo o medo, mas não é bem assim que as coisas funcionam na prática. E o próprio Tribunal de Contas da União, o TCU, reconhece isso.
Eles abrem exceções, claro, mas...
Exatamente. Eles já consolidaram o entendimento de que a designação de cargos comissionados para a função de agente de contratação é admitida, sim, em situações extraordinárias e devidamente fundamentadas. E tem mais. O direito administrativo hoje tem um mecanismo robusto para lidar com isso, que chamamos de culpa inelegendo.
Que... Traduzindo do nosso juridiquês para quem está ouvindo, seria o quê?
Em bom português, quem escolheu mal é quem paga a conta. Se um prefeito ou um presidente de câmara nomeia um comissionado sem qualificação nenhuma e, tipo, de forma totalmente injustificada para conduzir uma licitação, a responsabilidade penal e administrativa sobe direto para a autoridade que o nomeou.
A responsabilidade vai para o gestor?
Exato. Então pense na realidade prática dos órgãos. Não é mil vezes preferível ter um servidor comissionado que muitas vezes ganha um salário melhor e possui um profundo conhecimento técnico, certificações em compras públicas, um perfil de liderança forte?
Mas sem estabilidade.
Sim, mas muito mais capacitado do que forçar um servidor efetivo que treme só de ler um edital apenas para cumprir uma formalidade da lei. A gestão por competências nos ensina que colocar o perfil certo na função certa previne muito mais fraudes e erros do que simplesmente exigir um contracheque de servidor estável.
O grande problema dessa lógica, na minha visão, é que ela subestima totalmente o poder da coerção sistêmica. Isso é muito real no serviço público. Você pode ter o comissionado mais brilhante com todos os diplomas do mundo na parede. Se o cargo dele e, tipo, o sustento da família dele dependem única e exclusivamente da caneta do prefeito, a independência desse profissional é uma ilusão.
Você acha que ele sempre vai ceder?
Ele vai dar um jeito de o edital sair do jeito que o prefeito quer. O sistema empurra ele para isso. É exatamente por esse motivo que a estabilidade não é um luxo. Ela é a fundação. E quando essa fundação não é suficiente, nós entramos no segundo escudo de proteção que a lei traz, que é a segregação de funções.
Ah, sim, o famoso dogma de que quem planeja não pode executar.
Não é um dogma, é racionalidade preventiva pura. A Lei 14.133, ela elevou a segregação de funções à categoria de princípio fundamental por um motivo muito claro. Não é à toa que o lançamento de um míssil nuclear exige que duas chaves sejam viradas ao mesmo tempo por pessoas diferentes em cantos opostos da sala, né?
Uhum.
A segregação de funções nas compras públicas é a nossa versão disso. Acórdãos recentíssimos, agora de 2025, reiteram a proibição de que a mesma pessoa elabore os documentos da fase interna, tipo o estudo técnico preliminar e o termo de referência, e depois sente na cadeira de pregoeiro para conduzir a disputa externa. Não pode.
E qual é o ganho real e prático disso se essas duas pessoas trabalham na mesma sala e respondem ao mesmo secretário no fim do dia?
O ganho é reduzir drasticamente as oportunidades para que uma única pessoa consiga cometer e principalmente ocultar erros, fraudes e direcionamentos. Quando vários atores participam, nós temos revisões cruzadas obrigatórias. Sabe, quem planejou a fraude lá no início não tem a chave para aprová-la no fim da linha.
Mas isso engessa todo o fluxo?
O olhar do departamento jurídico sobre o edital, por exemplo, não está lá para apostar a corrida de quem trabalha mais rápido. Está lá para frear absurdos. Como colocar uma exigência de um certificado super obscuro que só a empresa X tem, restringindo a concorrência. Tudo isso é construído para tirar o peso das costas de uma pessoa só.
Olha, essa sua analogia do míssil nuclear ela é fantástica para ilustrar o seu ponto, mas eu acho que ela revela exatamente o problema central da sua visão. Uma licitação para comprar merenda escolar ou para tapar os buracos da rua principal da cidade não é o lançamento de um míssil nuclear.
Mas o dinheiro envolvido muitas vezes é estrondoso.
Sim, mas quando tratamos qualquer compra como um risco de catástrofe global, nós criamos uma burocracia que simplesmente asfixia o administrador. Você já parou para considerar como essa segregação absoluta, paradoxalmente, destrói a eficiência e acaba piorando o serviço público lá na ponta?
Piora como? Prevenir corrupção agora joga contra a eficiência?
Não, a prevenção inteligente é a favor da eficiência, claro. Mas a segregação paralisante é que é contra. Eu quero introduzir aqui uma perspectiva prática, baseada na conclusão técnica número 4 do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, o TCE Gaúcho.
Certo. O que eles disseram?
Aquele tribunal analisou a fundo essa neurose, vamos dizer assim, de separar todo mundo em caixinhas e concluiu que é perfeitamente legal e até recomendável que o agente público que atuou lá no início, na equipe de planejamento, seja posteriormente designado como gestor ou fiscal do respectivo contrato.
O que contraria toda a cartilha tradicional de controles internos, diga-se de passagem.
Mas faz todo o sentido do mundo operacional. A racionalidade aqui é cristalina. Imagine que a prefeitura está contratando um software complexo para a área de saúde. O servidor de TI que passou, sei lá, meses desenhando o objeto, que redigiu o termo de referência, que mapeou todos os riscos técnicos.
O especialista.
Isso, ele sabe exatamente, nos mínimos detalhes, o que a empresa tem que entregar. Colocar essa mesma pessoa para fiscalizar a implantação do sistema torna o controle infinitamente mais eficaz. A sua alternativa, baseada na segregação estrita, seria entregar a fiscalização desse contrato super complexo para um outro servidor isolado.
Que seria mais independente.
Mas que mal entende de programação e que nunca participou da concepção da ideia. Não há afronta à lei quando a flexibilidade protege o resultado final. A fiscalização fica muito melhor.
Eu vou ter que colocar o dedo na ferida desse seu exemplo. Ao permitir que o autor do planejamento fiscalize a própria demanda, você elimina sumariamente o que a auditoria chama de olhar independente. É um risco enorme.
Mas você perde em expertise. O fiscal isolado não vai saber o que cobrar direito.
Mas ganha em risco de collusion. Vamos usar o seu próprio exemplo do software. Imagine que lá no estudo técnico preliminar, o tal servidor de TI embutiu intencionalmente um sobrepreço. Ou pior, ele camuflou uma restrição de competitividade tão técnica que o departamento jurídico não conseguiu detectar. Uma restrição feita sob medida para a empresa de um amigo dele ganhar.
Isso é presumir muita má fé, né?
É a realidade. Se ele mesmo for o fiscal do contrato lá na frente, você acha mesmo que ele vai apontar o vício estrutural que ele próprio criou? Claro que não. Ele vai atestar as notas fiscais, validar as entregas e, a fraude vai passar absolutamente invisível do início ao fim do processo. É por isso que quem escreve a regra não apita o jogo.
Mas sabe, você está partindo da premissa de que todo servidor é um fraudador em potencial que precisa ser contido a todo momento. E isso adoece a administração.
Eu estou partindo da premissa de que o ser humano é falível e altamente suscetível a pressões. E os tribunais concordam plenamente com a gravidade disso. O TCU pune solidariamente membros de comissões de licitação que não agem com zelo e diligência.
Ah, mas as punições estão mudando de figura.
Tem um caso clássico, hein? Onde os pregoeiros receberam um processo para usar a modalidade convite, que é bem mais simples e menos competitiva. Mas os valores das propostas eram altíssimos e exigiam, por lei, a concorrência, que é muito mais rigorosa. Eles deixaram passar. E sabe qual foi a resposta do tribunal? Alegar falta de treinamento ou desconhecimento não é excludente de culpabilidade. Foram todos punidos.
Uhum.
Portanto, essa burocracia preventiva que você critica é, na verdade, o cinto de segurança do agente. Se as regras são rígidas, a responsabilidade é delimitada.
Olha, esse caso que você citou é perfeito para ilustrar como seu raciocínio, com todo respeito, está preso no passado, no velho direito administrativo do medo. E é aí que o paradigma mudou completamente nos últimos anos e parece que muita gente ainda não percebeu.
Mudou como? As punições simplesmente pararam de acontecer nos tribunais de contas?
Não, mudou o critério de quem é punido e o porquê. alteração na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a famosa LINDB, mudou as regras do jogo de forma irreversível. Hoje, o agente público só responde por dolo, ou seja, quando tem a intenção clara de fraudar, ou por erro grosseiro. A responsabilização objetiva acabou.
E como você define esse tal de erro grosseiro na prática do dia a dia?
O erro grosseiro é o erro bizarro, sabe? Aquele que qualquer pessoa com o mínimo de bom senso não cometeria. Esse caso que você citou, de usar convite em vez de concorrência para valores milionários, isso é um erro elementar, visível a qualquer pessoa mediana. Isso sim é erro grosseiro.
Certo.
Agora, erros sutis de interpretação ou divergências técnicas sobre qual a melhor especificação de um software, isso não gera mais a condenação automática do CPF do servidor. E tem mais, a atual legislação traz um elemento incrivelmente poderoso para dar coragem a quem trabalha nas licitações hoje.
Você se refere à representação judicial pelas procuradorias, imagino.
Exatamente. Pela nova lei, se o agente de contratação atuou em estrita observância a um parecer jurídico oficial do próprio órgão, ele tem o direito de ser defendido pela advocacia pública, ou seja, pelos procuradores do município ou do estado, em todas as esferas. O sistema moderno já construiu um ambiente seguro para o servidor agir com autonomia e pragmatismo, desde que embasado, sem precisar se esconder atrás de segregações paralisantes.
Olha, na teoria é tudo muito lindo, mas me permita trazer uma dose bem forte de realidade sobre essa suposta tranquilidade trazida pela LINDB. A defesa pela advocacia pública, ela é estritamente condicionada. Se lá na frente um promotor ou auditor encontrar qualquer indício de ato ilícito, doloso, ou se houver um conflito de interesses com a chefia, essa prerrogativa cai imediatamente. O servidor fica sozinho pagando o advogado do próprio bolso.
Mas se ele agiu de boa fé e seguiu o parecer rigorosamente, ele está protegido. É o que a lei diz.
O problema prático é a pressão absurda para ignorar a boa-fé em nome de uma falsa urgência. Para quem está nos ouvindo, vamos imaginar um cenário clássico de prefeitura. A chuva destrói o telhado de uma escola. A falta de manutenção preventiva, que é um erro claro de planejamento, de repente é rotulada como uma grande emergência.
A velha emergência fabricada.
Exatamente. Aí o prefeito desce lá na sala de compras e diz ao agente: olha, contrata direto, sem licitação, hoje, e já aproveita e troca por um telhado acústico super caro. Se o servidor acatar essa pressão e der andamento a uma contratação direta e ilegal, ele não está cometendo apenas uma falha administrativa, ele está colocando um pé na cadeia. A Lei 14.133, combinada com o Código Penal, tipifica isso como crime.
Mas ele tem a prerrogativa de fazer um registro por escrito de que discorda da ordem. A lei prevê essa saída.
Sim, claro. O registro de discordância nos autos salva carreiras, isso é fato. Mas você acha mesmo mais fácil um ocupante de cargo comissionado que pode ser demitido com uma canetada à tarde, bater no peito e escrever num processo oficial que o prefeito está cometendo um crime, ou um servidor efetivo estável, amparado por uma segregação de funções rígida, fazer isso?
O peso é diferente.
A estrutura rígida é o que evita que o servidor seja colocado nessa posição limite, contra a parede. Ele pode simplesmente dizer não, afirmando: olha, a lei me proíbe de elaborar esse termo de referência. É a burocracia protegendo a pessoa.
A sua preocupação com o servidor é genuína, eu reconheço. Mas eu insisto, a rigidez estrutural absoluta não é a única salvação. E, muitas vezes, é ela própria o problema, sabe? Porque ela engessa gestões honestas para tentar impedir as desonestas a qualquer custo. Sabe o que salva a carreira do servidor hoje, de verdade?
O que seria?
A capacitação contínua e a profissionalização. A própria Lei 14.133 exige que as administrações profissionalizem seus quadros. Hoje, nós falamos muito em gestão por competências. Ferramentas como as trilhas de aprendizagem da ENAP estão aí, gratuitas, para capacitar esse pessoal.
Mas ninguém aqui é contra o treinamento. Muito pelo contrário. A questão é que um curso online não te dá independência política.
mas te dá o discernimento técnico para não assinar absurdos e ajuda a gestão a desenhar processos eficientes. Se um servidor tem um perfil mais analítico, a gestão o aloca para desenhar editais. Se ele tem pulso firme e sabe lidar com o público sob pressão, esse é o pregoeiro ideal. O pragmatismo responsável é o que faz a máquina entregar serviços e não essa presunção de fraude em 100% dos atos.
Bom, eu acho que chegamos ao ponto fundamental que divide as nossas perspectivas hoje. Ao olhar para as profundidades normativas da lei de licitações, a minha conclusão permanece inalterada. A complexidade avassaladora do sistema, somada ao peso colossal das responsabilidades que recaem sobre os ombros de indivíduos que sequer podem pedir para sair da função, exige uma proteção sistêmica pesada.
É a sua visão de segurança em primeiro lugar.
Sem dúvida. Os princípios da segregação de funções, a blindagem contra o nepotismo e a exigência primordial de estabilidade do servidor não são meras recomendações teóricas que a gente pode descartar quando o orçamento aperta. Eles são a espinha dorsal de um sistema íntegro. Flexibilizar essas amarras sob a bandeira sedutora da eficiência é convidar o colapso.
E a minha visão, por outro lado, se ancora totalmente na realidade inegável de quem está lá na ponta, tentando fazer o Estado funcionar de verdade. A gestão pública contemporânea, ela não tem o direito de ser feita refém de modelos teóricos inalcançáveis para a imensa maioria dos milhares de municípios brasileiros.
Uhum.
O foco absoluto deve migrar do controle cego de processos, sabe, para a gestão inteligente de resultados. A verdadeira tranquilidade jurídica que o padrão do erro grosseiro trouxe existe exatamente para permitir que a administração respire. A integridade e a eficiência não são inimigas. Elas se encontram no pragmatismo responsável.
É verdade. E para quem nos acompanhou até aqui, acho que há um ponto de convergência importante que nós dois concordamos. Essa evolução da 14.133 reflete uma tentativa profunda de equilibrar integridade blindada com eficiência operacional. É um cobertor curto, né? E é inegável que a aplicação prática nos municípios continuará gerando debates acalorados e tensões.
E tensões que são muito necessárias. A regulamentação interna que cada órgão faz dessas regras é a chave para o futuro. Por isso, para o nosso ouvinte que atua na área, fica o convite para não parar por aqui. Explorem as múltiplas perspectivas da lei e vejam como seus próprios órgãos estão resolvendo esse quebra-cabeça.
Com certeza! E assim encerramos a nossa reflexão. Quando o próximo processo de 50 milhões cair na sua mesa, pergunte-se: estamos construindo nossa agilidade sobre rochas sólidas de controle ou apostando que o escândalo não vai acontecer no nosso turno? Agradecemos muito a companhia e nos vemos no próximo programa.